É, o El Niño, normalmente anos de El Niño, nós temos o quê? Nós temos mais chuvas na primavera, então nesse momento do espigamento, e temperaturas amenas. Tudo que o fungo quer, né? Que é o fusarium, né? E aí sim, a gente acaba tendo, né, anos com maiores problemas de controle. De qualquer maneira, né? E aí vem aí a Embrapa, ela está fomentando muito a cultura do trigo rentável. Tá? O trigo rentável é olhar, né, para a característica da cultivar que nós temos na mão e também estratégias de manejo que vão ter remunerar, né, até certo ponto no nível de investimento. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for falar em termos de doença, hoje nós temos cultivares, né, ou tecnologia na genética, nesse chip que a gente compra, que possibilita diminuir duas, três aplicações ou até eliminar durante a fase vegetativa. Mas não existe nenhuma genética que elimina o uso preventivo de um fungicida para a giberela, ou seja, quando o trigo está florescendo. Esse é o momento que a gente realmente tem que investir, como eu falei, o potencial já está bem mais próximo da definição, né? Próximo da colheita, e aí vale a pena. Então, independente se o ano é de neutralidade, como a gente está passando agora, ou de El Niño, onde a gente normalmente tem mais problemas com a giberela, ou de um La Niña, que seria o oposto, o produtor ele tem que ficar atento. Né? E se há um investimento que vale a pena na triticultura, é realmente esse fungicida no florescimento do trigo. Antes disso, como eu falei, existem tecnologias que praticamente eliminam, né, com uma série de resistências ao uso do fungicida. No espigamento, não. Então, é importante, independente se é um ano com El Niño ou não, da gente tomar esse cuidado.
Que tecnologias seriam essas, Giovanni?
É, a primeira questão é que existe diferença, embora a gente não tenha resistência, né, existem diferenças das cultivares que dão aí maiores ou menores suscetibilidades à doença, tá? Então, investir aí, buscar uma genética que possa ter uma maior tolerância é o primeiro ponto, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é a gente entrar com o fungicida no momento correto, tá? Então, se nós estamos pensando em produtividade, seria no florescimento, quando aquelas estruturas reprodutivas da planta dos cereais de inverno estão realmente vulneráveis, ou seja, né, expostas ao ambiente, tá? Então, entrar no momento correto é fundamental, tá, para o controle. Nessa primeira aplicação, então, eu já estou aí, né, posicionando corretamente, reduzindo o custo com fungicida na fase vegetativa, quando estou na folha, sem antes da espiga. Nesse momento, vale a pena eu utilizar um fungicida, uma mistura, pegando, né, diferentes princípios ativos, que normalmente são mais caros, uma mistura dupla, tripla, para a gente realmente ter um melhor controle. Agora, não adianta nada eu ter uma boa genética, eu utilizar um excelente fungicida no momento correto, se eu não utilizar tecnologias que de pulverização que facilitem ou que favoreçam um bom molhamento dessa espiga. Então, eu tenho que ter um bico correto, não o bico do fungicida, né, que tem que ser uma gota menor que molha, não é o mesmo, por exemplo, do bico do herbicida. Um volume de calda, não adianta aplicar, né, pouco volume de calda, porque eu vou ter pouco molhamento, então trabalhar aí com 150 litros por hectare, né, para cima, para a gente realmente conseguir que esse produto proteja, né, o nosso alvo ali, toque o alvo, e uma série de cuidados, né, no momento de aplicar, nessas questões de tecnologia de aplicação, que, né, o produtor tem que ficar bem atento para a gente conseguir ter um bom controle. Fazendo isso, né, a gente consegue ter sucesso na maioria dos casos, e muito embora, como eu falei, em anos com uma grande pressão de doença, né, os famosos anos epidêmicos, quando a gente tem um ambiente muito favorável, né, tu falaste do El Niño, mesmo utilizando essa série de cuidados, né, a gente acaba tendo controles aí que não passam de 70%, tá? O que significa que nós ainda teríamos impactos em 30% da nossa produção, mas ainda assim a gente consegue, né, ter, na maioria dos casos dos anos, controles bem satisfatórios. Então é como eu falei, né, um dos grandes problemas aí que a gente enfrenta no sul do Brasil na triticultura.